Vai começar mais um conteúdo aqui no canal da Start Econ, mas antes eu preciso te dar dois recados. O primeiro deles é que a nossa casa de produção de conteúdo da Start Econ é aqui na produtora 76 em Alphaville. Então você que pensa em produzir um podcast, fazer evento, gravar curso, aqui é o maior ecossistema, um ecossistema completo de soluções para você que quer produzir seu conteúdo. Então, se você quiser saber mais sobre a produtora 76, é só clicar aqui na descrição desse episódio que você vai ter acesso a toda essa estrutura, essa mesma estrutura que a gente utiliza aqui na Start Econ. E o segundo recado é que você que é head de e-commerce, diretor de e-commerce ou gerente de e-commerce, se você lidera uma operação de e-commerce, você pode, além de consumir os nossos conteúdos, participar da nossa comunidade. É só você clicar aqui embaixo também, tem um link para você fazer a sua aplicação, responder ali um questionário e caso você seja aprovado, você vai participar daquilo que eu considero o nosso maior ouro, que é a troca entre os heads que acompanham nossos conteúdos aqui. A gente já tem centenas de membros e você tem um grupo exclusivo no WhatsApp e vocês podem trocar informações entre si, além de participar também dos nossos eventos presenciais que acontecem toda primeira segunda-feira do mês. Então, clica aqui embaixo, antes de consumir o conteúdo, faz a sua aplicação e depois volta aqui que vai começar o episódio.
Fala, galera! Bem-vindos ao primeiro episódio do Líderes Digitais, o podcast da Start Econ, a comunidade de heads de e-commerce. Eu sou Juliana Couto, estou aqui com a...
Eu sou a Priscila Viana e a gente está muito feliz de estar estreando aí o nosso primeiro episódio, né? Tivemos um primeiro episódio de apresentação, meu e da Ju, e hoje a gente começa com uma super convidada, que a gente está muito empolgada, muito animada para saber um pouco mais da carreira dela, das experiências dela com e-commerce. Então a gente está aqui com a Cíntia. Muito prazer, Cíntia.
Prazer é todo meu. Muito obrigada por ter me convidado.
Gente, a Cíntia Prado é gerente de e-commerce sênior da Sanofi, uma super indústria aí, e vai contar pra gente um pouquinho mais dessa trajetória aí profissional, tanto na... como que você fez para chegar até aqui, né?
É isso aí, né? A gente fala que esse espaço aqui, Cíntia, é muito pra gente, assim, inspirar outras pessoas, né? Eu falo, várias pessoas não têm, às vezes, referências de líderes tão próximos e tal. E mulheres incríveis como você, assim, com carreiras super consolidadas, sustentáveis e tal, são super exemplo pra gente e pras pessoas que estão ouvindo a gente, assistindo a gente. Então, a gente tá muito feliz de estar aqui com você. E a gente queria que você falasse um pouquinho aí, um resumo aí da sua trajetória, da sua história, da sua carreira, como que você começou nesse mundo do e-commerce e como que... E aí a gente já começa aí falando um pouquinho de liderança também, né?
Perfeito. Bom, de novo, muito obrigada realmente por estar aqui. É muito bom fazer parte desse grupo, pessoas muito especiais, né? Eu brinco que quando eu comecei realmente era tudo mato, né? Uhum. Então, eu tenho 25 anos já de carreira e são 18 no e-commerce, indo para 19 agora em março. Eu comecei, na verdade, como web designer. Então, eu criava os sites. Sim. E o primeiro e-commerce que eu criei foi em 2001. Que era de uma empresa chamada Santiago e Sintra, acho que eu posso falar, que trabalhava com aqueles GPS mais... não são industriais, mas para medição de grandes territórios, né?
Nossa, super técnico, assim,
muito,
né?
Muito, então eu fazia os sites mesmo, né?
Uhum. Qual que é a sua formação?
Eu sou designer digital.
Legal.
Bacana. Exatamente. Uhum. E depois eu fiquei um tempo como web designer. Aí o meu primeiro e-commerce também é antigo, gente. É da Som Livre. A gente vendia
Nossa.
Coisas como CDs e DVDs.
Caramba!
Coletânea de novela.
Olha isso, gente!
E eu comecei num e-commerce como web designer. Então eu participava da criação do que era a mídia digital naquela época. E-mail marketing, banner, coisas desse sentido. Sim. Aí eu fui para uma outra empresa chamada Videolar, que é aqui em Alphaville, né? Também que foi a Som Livre foi comprada. Depois eu fui para a operação da Calunga.com. Da Calunga.com eu fui para Centauro.com. Uhum. E aí eu entrei na indústria. Aí eu fiquei 5 anos na Unilever. Depois eu fiquei 1 ano na Oracle, na parte de tecnologia, né?
Sim.
Aí passei 2 anos na Rect e estou agora há quase 2 anos na Sanofi.
Nossa, que bastante legal. Bagagem, hein? Ué. Varejo, indústria e até empresa de tecnologia, né, Oracle? Super incrível. Você começou a sua carreira, então, já no corporativo?
Já. Eu comecei como web designer numa empresa pequena. Uhum. Era uma consultoria empresarial e eu fazia tudo na época, uhum. gente. Então, acho que é legal para quem está começando, tá? vocês que começam aí com estágios em multinacionais, já com ticket de refeição, né? Eu não, eu pagava a conta no banco, porque não tinha aplicativo. Eu atendia a porta, eu fazia site e eu fazia parte também gráfica. Então, quem está começando, gente, abracem as oportunidades aí.
É, eu acho super isso bacana mesmo. Também começar numa empresa pequena. Você, quando você faz com menos, você consegue fazer com mais depois, né?
Exatamente.
É muito fácil depois fazer com todos os recursos.
Exatamente. E tem que começar por algo. E eu comecei nessa empresa porque me deram um curso. Uhum, olha, a gente vai te dar um curso de HTML e JavaScript, que era a base para você criar qualquer site. Sim. Então, assim, qualquer oportunidade, né? Se tem alguém começando, abracem a oportunidade, porque é a chance de começar, né?
Boa.
É isso mesmo.
E, deixa eu ver. E quais os seus principais desafios, assim, na sua carreira? Eu acho que, acredito que, não sei, quanto mais você vai evoluindo na carreira, maior vai ficando o desafio, né? Porque o tamanho do peso da sua cadeira. Mas, de repente, não sei se esse foi o seu maior desafio, Sanofi, ou se lá atrás, quando você começou, como que foi para você sentar, por exemplo, na primeira cadeira de liderança?
Uhum.
O que você tem para contar para a gente? Porque é o que a gente falou até no nosso podcast anterior, que muita gente não quer ser líder porque tem medo.
Uhum.
Né? Acha que não está pronto, acha que não tem bagagem o suficiente. E como que foi para você?
Olha, eu comecei cedo, assim, eu já era aquela a líder da sala, líder, sabe? Já tinha
é
esse
natural,
perfil,
né?
Assim. Uhum. Mas eu creio que o maior desafio numa liderança é você entender que cada pessoa é diferente e que você tem que ser uma líder diferente para cada uma dessas pessoas.
Perfeito.
Eu acho que quando você entende isso, você começa a liderar da forma correta.
Sim.
Tem pessoas que você só direciona e ela vai. Tem pessoas que você precisa dar o passo a passo. E tem pessoas que gostam muito de sentir que você está ali para abraçar, para dar suporte. Então, para cada funcionário, para cada colaborador ou para cada par, às vezes, você tem que ser de uma forma diferente. Né? Eu acho que ler as pessoas...
Depende também da maturidade profissional da pessoa também. Né? Depende do cargo e tal. Você deve ter sentido isso também. Com exemplos de líderes que você teve e tudo ao longo da sua carreira, né? Assim, o tipo de gestão que você precisava deles e de apoio deles, sei lá, no começo da carreira. E ao longo, né, a gente vai evoluindo e tal. E aí como que é esse approach do líder, né? Tem que ir mudando também, né? De acordo com a experiência do profissional e da maturidade do profissional.
Né? É uma mistura de tudo. É uma mistura do perfil da pessoa, né? Porque cada pessoa tem um temperamento diferente.
Total.
Também da função da pessoa. Você não vai tratar uma pessoa extremamente técnica da mesma forma que você trata uma pessoa extremamente política. Não tem como, né?
É.
E a questão dos líderes, eu tive excelentes exemplos. Eu acho que isso é muito bom.
Eu ia perguntar isso. Você teve líderes que te inspiraram a ser como você
e te apoiaram e te deram, né, esse suporte para a carreira.
Você tem um time hoje?
Tenho. Hoje eu tenho. Hoje o meu time ele é mais externo em agências do que interno dentro da indústria.
Uhum.
Mas eu tenho excelentes, posso testar o nome, da Vinícius e da Joyce. Estou com saudades
legal.
De vocês.
Olha. Braço direito e esquerdo,
exatamente.
Né?
Exatamente. Ou dois direitos.
Estão lá segurando a operação, porque a Cíntia está de férias, gente. Então eles estão lá, né, segurando a operação.
A Cíntia toda. É mãe, gente. Ela está curtindo um pouco a maternidade.
Exatamente. E eu tive exemplos muito bons, assim. Você falou de mulheres, né?
Sim.
Eu tive uma líder... Eu acho que existe uma grande diferença entre chefe e líder, né?
Total.
Acho que ela vai ficar até surpresa de eu citá-la, mas foi a Luciana Comenali, que foi na Centauro. Ela era, assim, foi um exemplo para mim em muitos aspectos. Ela era muito boa tecnicamente, então ela me guiou para coisas que eu uso ainda hoje no meu trabalho, tecnicamente. E ela tinha essa leitura rápida do ambiente e das pessoas.
Ótimo.
E ela me ensinou isso. Uma frase que eu gostava muito que ela falava pra mim era pick your fights, escolha suas brigas.
É isso.
Quais são os seus maiores objetivos? Com base nos seus objetivos é que você vai ou não vai comprar as brigas. Isso eu guardo pra mim como um mantra, assim. Acho ela foi muito boa, realmente.
Acho que até na vida pessoal, né?
É.
Escolha
vale
suas batalhas.
Exata. Não vale a pena a gente brigar por qualquer coisa. E principalmente com o objetivo em mente. Porque tem pessoas que colocam muito do eu, né? Do ego. E se perdem no objetivo, né? A gente tá, eu pelo menos, eu trabalho para a Sanofi. Então, o objetivo da Sanofi tem que ser o meu objetivo e não o objetivo da Cíntia. Tem pessoas que eu sinto que se perdem um pouco na liderança porque começa a ser muito ela e pouco a empresa.
Uhum.
É, eu acho que isso às vezes atrapalha também um pouco o ambiente corporativo como um todo.
É, e como que é o seu dia a dia na Sanofi hoje? Como que é essa operação? Eu não consegui imaginar como que é ali o e-commerce. A gente
não,
conhece alguns
vários canais, né? É. Que vocês estão ampliando aí, não só o e-commerce próprio, mas tanto junto com os varejistas, junto com os marketplaces, pure players, brick and clicks, todos os vários canais, até a Last Miles também. Eu fiquei bem curiosa, assim, também pra
porque
saber.
É Dorflex, Novalgina, é. O que mais?
Isso,
conta pra gente.
É, vamos vocês falarem.
É, aí eu não sei se é uma operação própria de vocês, ou se vocês têm parceiros e vocês dão apoio pra, pra esses parceiros. Como que é? Conta um pouquinho pra gente mesmo.
É, então a Sanofi, que poucas pessoas conhecem por esse nome, é a indústria que fabrica, como, né? A Gil disse aqui, então, fabrica Dorflex, fabrica Allegra, fabrica Novalgina, acho que são marcas Targifor também, se eu não falar, vão me matar, Enterogermina. qual que é a maior dificuldade hoje, ou a maior, dificuldade não, o maior desafio, né, da indústria farmacêutica dentro do Brasil? São todas as regras que existem sobre esse tipo de produto, porque é um medicamento. Então, tem muito que é aplicável, né? Como eu já vendi de CD a tênis de corrida, as regras para essas categorias são muito diferentes das regras, por exemplo, para medicamento.
Sim.
Então, nós não podemos muitas coisas.
Uhum.
Para vocês terem ideia, eu posso vender só 10% do meu portfólio em marketplaces.
Caramba.
Né? Então, eu sou muito... Eu realmente preciso muito da parceria das grandes redes de farmácia.
Sim.
Nós temos a operação, né? Realmente, o nosso D2C, né? O nosso site próprio, que, por sinal, é o farmadireta.com.br.
Aproveita pra fazer.
Vocês mesmo que operam?
Isso, nós operamos. Como funciona no Brasil? Eu não posso operar um e-commerce de farmácia sem ser uma farmácia. Então, nós operamos através de uma farmácia. Quando eu digo farmácia, não pode ser uma farmácia virtual, tá? Tem que ser uma farmácia física, né? O que a gente chama de brick and click mesmo, né? Um brick and mortar, que é tipo tijolo, né? E argamassa mesmo. Com um responsável técnico, um farmacêutico que responde por essa farmácia.
E lá dentro é um CD de e-commerce.
Então, ele...
É uma farmácia mesmo.
Existe uma farmácia mesmo e existe o centro de distribuição que faz as entregas.
Sim,
curioso.
Sim.
É, diferente, né?
Você cuida da operação também ou não? Só da parte estratégica?
Eu fico mais com a parte estratégica. Quem administra realmente a parte operacional desse site próprio é a farmácia que presta esse serviço para a Sanofi, né? Então, a gente trabalha dessa forma. É, e outro ponto é, né, que eu acho que é um pulo do gato aí que a gente pensou foi, nós não vendemos só produto Sanofi na Farmadireta, tá? Então, se você for na Farmadireta e precisar comprar uma fralda, um produto de higiene pessoal ou um medicamento que a gente trabalha, né, na Sanofi Consumer Healthcare, que é a área da Sanofi que vende medicamentos sem prescrição. Né?
Ah, tá.
Mas existem outras áreas na Sanofi, tem Sanofi vacinas, doenças raras, uma série de outras áreas, né? Então, você vai comprar um medicamento, por exemplo, com prescrição, você vai conseguir comprar no Farmadireta também. Porque a gente sabe que a cesta do consumidor dentro de uma farmácia tem em média de 3 a 7 itens e envolvem categorias que não são só de Sanofi Consumer Healthcare. Então, a gente pensou no consumidor, né, que é o que eu falo sempre do objetivo maior, para dar uma melhor experiência para o consumidor e não necessariamente para a Sanofi, né?
Entendi. Bom, eu quero saber sobre os outros canais que eu até citei aqui, mas a gente estressando um pouco mais esse assunto sobre o e-commerce próprio de vocês. É, então, o foco é de D2C ou vocês também têm B2B? E aí, minha outra curiosidade, que você já falou que já tem algumas regras, algumas coisas, a gente sabe que... dependendo do segmento, tem esse tipo de regra mesmo. Tem órgãos que regulamentam, né?
Uhum.
Eu falo, por exemplo, eu trabalhei com coisas, com produtos de bebê, e era super complicado a gente anunciar produtos que, por exemplo, mamadeira, essas coisas por conta da amamentação e tal, né? Então, a gente não podia fazer ações de marketing, campanhas de marketing, Google e tal, por conta disso. Então, a gente tinha que tomar muito cuidado. E aí, eu não sei, por exemplo, no caso de farmas, você tem algumas restrições com relação a isso. Então, assim, a pergunta é mais isso, assim, vocês têm o B2B também? E quais são as restrições, quais são os desafios aí com relação a essas legislações e o mundo do e-commerce mesmo, né?
Porque você veio vender, de Direct, né? De Unilever, Centauro, onde você vende tudo, né?
É,
exatamente.
E aí você chegou lá...
É, com certeza tem algumas regras mais específicas, né?
E tem sim, exatamente, é isso mesmo. Uhum. Quais são diferenças? O que que não pode? Basicamente tudo.
Até para anunciar.
Nada,
Banner, tem regras, tem...
Tem muitas regras.
Você pode usar um Google Shopping, você pode fazer uma campanha, né, de programática, não sei como...
Quer ver, olha, para você deixar qualquer designer e qualquer pessoa de mídia maluca, para cada peça que eu publico, eu preciso gerar um código que é aprovado dentro de uma outra plataforma, me dizendo que aquilo está ok. Nós temos um time de science dentro da Sanofi que verifica junto a muitas regras se aquilo é possível ou não possível de ser feito.
Sim.
Como eu te disse, 10% só do meu portfólio eu posso vender no marketplace, o restante só em farmácia. Para eu criar imagem de produto, eu tenho regras muito fortes no Brasil. E, por exemplo, alguns produtos que a gente vende, que são produtos que exigem, sim, uma prescrição. Então, tem uma linha de Alegra, né, que é um antialérgico, tem um Alegra, que é o Alegra D, que exige, sim, uma prescrição. Eu não consigo nem colocar a imagem do meu produto dentro do site. Tem que ser aquela imagem genérica.
Sim, sim.
Então, a gente tem...
É só uma caixinha com o nome.
Exatamente,
assim,
com aquela tarjinha vermelha, sabe?
Uhum. Você acha que a Sanofi, nesse sentido, foi o seu maior desafio?
Sim. Nesse sentido, foi o maior desafio pela questão das regras, porque você... Não é que você vai burlar as regras, mas você vai encontrar caminhos para atingir o objetivo final, que no nosso caso de e-commerce são vendas.
Vendas, sim, né?
Então, você realmente tem que encontrar caminhos, né? A gente tem restrições, por exemplo, para veicular anúncios no shopping, Google Shopping, né?
Imagino.
Então, a gente vai buscando formas de, dentro de todas as leis, entregar uma excelente experiência ao consumidor. Porque o nosso objetivo não é que o consumidor se estoque de medicamentos. Não, claro. A gente só quer que ele tenha a solução, a gente quer o bem-estar do consumidor, né? Então, estou tendo uma crise alérgica, como é que eu entrego para ele numa velocidade rápida? Minha filha, meu filho está com febre, como é que eu entrego uma Novalgina numa maneira mais rápida? Tenho dor, sinto dor, como é que você... Dá esse bem-estar através de um Dorflex. Então, assim, como é que você entrega esse bem-estar para o consumidor da melhor maneira possível, né? Dentro de todas as regras que atuam sobre o Brasil.
Sim. Eu acredito que a entrega rápida é o maior diferencial, né? E é o mais atrativo para os consumidores.
É como
alimento, né?
Sim.
A gente veio de alimentos, bebidas.
Realmente é um produto.
Quer que entrega rápido.
A gente tem até uma matriz que é super interessante, porque alguns produtos os consumidores se estocam. O brasileiro tem uma característica interessante, né? A gente cria uma farmacinha, né?
Todo mundo tem, né? A farmacinha.
Eu sim.
De vez em quando tem até que olhar se não tem nenhum vencido, né? Eu sempre dou uma olhada.
E se você é mãe, você tem. Porque você não sabe o que pode acontecer, né? Então, alguns produtos, o consumidor, ele se estoca, porque ele, por exemplo, usa diariamente. Ah, eu tomo Targifor por uma disposição, eu vou usar diariamente. Ou não. Eu tive uma crise alérgica. Aí é a questão que você pontuou hoje, o que é preciso rapidamente. Aí vem os last miles que você citou.
Sim.
Então, os last miles e algumas farmácias que agora têm entrega rápida são nossos parceiros principais para algumas categorias, né, de medicamento.
Sim. E a farmácia de vocês que atua aí, né? Ela também faz last mile ou não? É só através de parceiros?
Ela tem a entrega, mas eu tenho que admitir que hoje... Parceiros de Last Mile, eu tenho uma entrega muito mais rápida do que a minha operação própria.
Sim.
E uma curiosidade que eu fiquei. Você chegou na Sanofi, já tinha essa operação de e-commerce ou você montou isso do zero?
Não. Já tinha, inclusive, eu não sou a head, tá? Eu sou a gerente da parte de marketing e mídia. O meu head é o Giancarlo, tá? O Giancarlo Guarnieri, ele é o meu head. Mas já tinha, sim, a operação. Muita coisa bem estruturada. Eu cheguei mais para dar um outro patamar, principalmente com foco em retail mídia, digital shelf, que é a parte de conteúdo de produto, e a parte de eventing, que a gente conhece bem. Eventing é basicamente o nosso calendário promocional, como é que você estimula, né? Então, basicamente, foi para esses pilares que eu entrei.
Ela já existia, então, antes da pandemia?
Existia, antes da pandemia. E na pandemia cresceu muito.
Porque muita coisa de farma, alimentos veio com a pandemia, né? Com a necessidade de...
Mas a estratégia é realmente, assim, rentabilizar e dar lucratividade, crescer, assim, de uma forma até agressiva? Ou é mais um price point e, assim, um posicionamento da indústria dentro do online? Assim, eu queria saber especificamente deles, mas também e o seu ponto de vista. É, qual que é o seu ponto de vista com relação à indústria dentro do e-commerce vendendo D2C e esse conflito aí com os grandes parceiros aí de varejo já?
Sim, não, a estratégia da Sanofi é rentabilidade, então assim, nós não damos passos largos que, ou não damos voo de galinha, então é uma empresa realmente que pretende dar lucro através desse canal, mas o objetivo maior por trás disso é realmente a experiência do consumidor.
Sim.
O consumidor quer comprar Dorflex, você tem que ter Dorflex disponível para ele como e quando ele quiser, então esse é o objetivo principal.
Está onde o consumidor
de canal, né?
Como e quando eu quero comprar, Dorflex precisa estar lá, né? Eu estou citando essa marca que é mais conhecida, mas qualquer produto. Então, esse é o objetivo principal da Sanofi, né? É a questão do D2C. O D2C, ele é mais um canal para dados, né? Para eu entender
é
o meu consumidor.
Né?
Exatamente.
É comportamento de...
Acho que tem muita indústria que ainda não enxergou isso, gente. E é tão rico, né? É tão diferente. Você tem um intermediário ali...
Exato. E eu, como era web designer no começo da minha carreira, eu era a pessoa que ficava o dia inteiro no Analytics. Então, realmente, você entender o seu consumidor, você vai conseguir atendê-lo, né? Entendendo, você vai conseguir atendê-lo melhor. Eu que vim desse background aí de criação, eu achava que o botão verde era a melhor cor para eu colocar num botão de comprar, né? Ou que a palavra comprar era o melhor call to action e tal. Quando você começa a entender o comportamento do consumidor, desde essa parte técnica até uma parte realmente de eu compro mais esse dia porque é quando eu recebo, ou eu compro mais nesse período. Enfim, toda essa base de dados, né, que o D2C, né, que o site próprio garante para a indústria, é ouro. Entendeu? É muito mais importante do que a venda pela venda.
É, eu compro mais Dorflex na semana de fechamento, né, do e-commerce. Tensão.
É verdade.
Mas puxando aí um pouco para o assunto da liderança, hoje você falou aí que você tem mais time, né, parceiros do que time interno, mas você já deve ter tido também bastante gente. O que é importante para você na contratação? Para estar lá no time da Cintia, o que você mais olha... soft skills, hard skills, enfim.
Eu creio que a gente consegue treinar a parte técnica, mas comportamento é um pouco difícil de mudar. Para trabalhar comigo, a pessoa tem que ser ágil e tem que ter paixão pelo que faz. Eu não gosto de pessoas que vão desmotivadas ou que...
Reclamona.
Não consigo trabalhar. Eu tenho muita dificuldade de trabalhar com
problemas
gente assim.
Que solução, né?
Porque assim, depois de 25 anos, né, trabalhando nisso, se eu não gostasse do que eu faço, seria uma tortura. Então, se a pessoa trabalha comigo desmotivada, uma hora isso não vai dar certo. Né? Então, tem que ser pessoas que gostam muito. E esse comportamento de dono, dor de dono, me chama muita atenção. Eu gosto muito de pessoas que trabalham numa empresa como se fosse a empresa delas, sabe? Eu tenho uma pessoa que trabalha na Sanofi que eu gosto muito, que ela fala assim, que ela prefere segurar um louco do que empurrar um burro. E é verdade, gente. Eu gosto muito. E a parte técnica, você ensina. Porque eu estou constantemente aprendendo. Eu duvido que tenha alguém que possa dizer, eu sei tudo de e-commerce.
Né? Você é paciente?
Eu já fui mais impaciente. Com a maternidade, eu ganhei uma paciência, gente, que eu não tinha. Foi muito positivo para mim.
Para ensinar, né?
Exatamente.
Que ótimo.
Agora eu sou paciente.
Eu queria puxar um tema que você comentou assim por alto e que eu acho que já não é de hoje, mas está muito em alta, que é retail media.
Sim.
Vocês trabalham lá? Como que é? Você aprendeu lá? O que você...
Olha, na verdade, eu aprendi muito na vivência. A gente trabalhava uma coisa chamada mídia cooperada na Centauro.
Sim.
Que era quando a indústria falava, olha, eu quero ter mais visibilidade. Porque nos primórdios, o que a gente fazia? O e-commerce vende do que mais vende. Quando você é varejo, você vende do que mais vende. Você tem a sua curva B lá de produtos, né? E você vende do que mais vende. Tem um portfólio muito grande numa indústria, você vai nos itens que mais vendem e nem sempre você tem a oportunidade de falar do que menos vende, porque você precisa entregar o fechamento, como disse a Ju aqui. Né? É. Mas, quando você está no outro lado da cadeira, é difícil, porque você tem que dizer para o seu varejo, para o seu parceiro, que os outros itens do portfólio, às vezes, têm uma margem melhor do que aquele que está vendendo sempre. E você Isso. precisa estimular aqueles, entre outras, enfim, outras variáveis. Uhum. Então, eu comecei lá na Centauro com isso, né? E aí, a gente fazia isso para as indústrias, né? Principalmente as indústrias de calçados, né? Uhum. De tênis e tal. Depois, quando eu fui para a Unilever e sentei no outro lado da mesa, eu senti a dor.
Ah, é bem isso. Isso aconteceu bem comigo também, que eu fui muito de varejo e depois fui para Balduco. Então, eu senti super isso.
E aí, lá, a gente começou um pouco com isso, porque através do nosso parceiro de full commerce, a gente começou a estimular, né? E através dos nossos parceiros, a gente comprava a mídia. Uhum. Só que ainda era uma espécie de trade marketing.
Total, é.
E não havia dados.
É. Eu acho que... Tinha essa troca de dados, né?
Então, eu fazia, né? Eu vou comprar, comprar um banner por 5 ou 50 mil reais. E aí?
Faz.
Eu tenho um print bonito para mostrar para você no final do mês.
Já tinha a JBP naquela época?
Já tinha JBP. Aí desde
uma informação outra de sellout, mas é muito superficial, né?
Mas foi pelo banner que veio a venda?
Não sabe, né?
Você não sabe. Foi pelo e-mail, foi pelo banner.
Era um chutômetro, né?
E como eu estava no varejo antes, desculpe, eu sabia onde vinha cada venda, né? Porque quando você está no varejo, você sabe a origem mídia lá de tudo, né? Me dava um desespero estar na cadeira da indústria, porque eu sabia muitas vezes que a pessoa estava me...
Sim, estava só vendendo espaço.
Mas você concorda que, pensando em indústria, é muito vantajoso trazer alguém do varejo que tem essa visão?
Foi isso que a minha líder na época da Unilever fez. Ela trouxe duas pessoas do varejo, porque ela sabia, né? E ela tinha vindo de um varejo também. E aí quando eu sentei, aí quando veio a pandemia, na verdade, eu acho que foi a grande mudança, Ju, porque na pandemia as pessoas tinham que comprar online. Então, a maioria das pessoas que iam num buscador para encontrar um produto começaram a ter afinidade com alguns varejos ou alguns marketplaces específicos. Ou até alguns last miles específicos.
Sim.
E esses varejos que fizeram bem o trabalho, eles fidelizaram o consumidor. E aí o consumidor, ele deixa de ir no buscador para encontrar o produto e vai já no canal de vendas que ele gosta, né, preferido. Outra mudança que foi, assim, muito importante para o retail media de fato existir foi o ponto de hoje eu poder ir no meu iPhone e dizer que eu não quero ser rastreada. Então, os profissionais de mídia, e não existe e-commerce sem mídia, né, gente? Os profissionais de mídia, né, e de marketing começaram a ter que lidar com essa restrição de que a audiência que eles tinham dentro de veículos de mídia mudou muito.
Muito.
Ela não é mais tão qualificada. Então, é muito mais fácil você vender o seu produto para quem já compra dentro daquele varejo. E os varejos começaram a entender que com um grande parceiro norte-americano que já tinha um retail media super bem estruturado, eu não vou fazer propaganda dele aqui, se eles não estruturassem uma base de retail media que trouxesse dados, não só de comportamento, como de venda, e uma plataforma onde o próprio profissional de mídia pudesse fazer o bid, eles ficariam para trás. Então, hoje a gente vê uma mudança muito grande no mercado. A gente vê farmácias super bem estruturadas no modelo desses marketplaces internacionais aí.
Bacana.
Que legal. Eu acho que foi muito puxado por esse daí, né?
Exatamente.
Eu falo que ele é exemplo em tudo, né? Eu falo sempre que a gente vai estar um pouquinho uns passos atrás dele. Mas ele é um exemplo realmente mesmo. E assim, o que você... Assim, se você fosse orientar, assim, profissionais que estão na indústria hoje, que querem desenvolver o e-commerce e tal, por onde que você acha que deveria começar? Marketplace é uma boa? Qual que é um insight assim, importante assim, para a indústria dentro do e-commerce assim, hoje?
Eu acho que vai muito da estratégia da indústria. É uma indústria que quer ganhar market share, mesmo que tenha questões financeiras negativas. Eu quero ganhar mercado a todo custo. Se ela quer ganhar mercado a todo custo, mesmo prejudicando, de certa maneira, a questão financeira, ela vai para mar aberto, ela vai entrar nos grandes players de marketplace, ela vai fazer muita veiculação dentro de grandes canais aí, de varejo, e ela vai com força total. Agora, se é o caso, por exemplo, de uma, né, da indústria onde eu trabalho, em que você não vai prejudicar a sua questão financeira a todo custo, você não vai comprar mercado, né? Porque você pode ganhar ou comprar mercado.
Exato. Isso, é.
Aí eu aconselho a você jogar o jogo de uma forma mais estratégica. Né? Então, onde você entrega melhor rentabilidade? É questão de marketplace. O teu produto tem uma boa margem? Porque se você vende algumas categorias de produto e você jogar no marketplace, você vai pagar para vender.
Sim.
O marketplace te oferece uma cobrança justa sobre, né, aquilo que está sendo veiculado? Porque se você tem uma margem apertada e ainda paga um FII, ainda paga um full commerce, você vai pagar para vender.
Quando você vai ver o botão online, não vale a pena, né?
Então, eu aconselho primeiro você ver a questão estratégica da indústria. Qual o objetivo da indústria? Não, nós estamos num momento onde a gente quer comprar share. Joga para vencer. Não, nós estamos num momento que a gente quer passo a passo ganhar e ganhar mercado, de fato. Estrategicamente pontuar aí por onde vocês vão atuar, né?
Entender quais marketplaces, sei lá, fazer às vezes um planejamento, né? De quais, sei lá, um faseamento. Vamos entrar nesses aqui com uma negociação boa de comissão, mas focar no e-commerce próprio, que provavelmente é onde tem mais rentabilidade. Só que aí tem essa dificuldade toda hoje, que tráfego tá caro pra caramba, né? Ups. Então, às vezes, pra você trazer tráfego pra um site que não é conhecido, né? E o cliente vai comprar só aquele tipo de produto, que aí eu achei muito interessante a estratégia de vocês de terem outras, né, outros produtos que não são produzidos por vocês. Isso ajuda muito ao que a gente construir a cesta dele, né? Porque, imagina, ele vai ficar entrando em vários sites de várias indústrias para fazer a compra dele. Então, foi uma estratégia interessante de vocês, assim. Hoje, vocês compram produtos. Como que vocês fazem? Tipo assim, é consignado? É tipo um marketplace dentro do site de vocês? Como que vocês fazem para ter esse mix mais variado?
Não, a gente, como indústria, vende, na verdade, para essa farmácia responsável.
Ah, tá.
Porque eu, como indústria, eu não posso, né, diretamente, principalmente no ramo de medicamentos, né?
Então, você não pode vender diretamente.
Não, não. É, tem que ser realmente uma farmácia, tem que ter um farmacêutico responsável. O Brasil é muito sério.
É isso que eu ia te perguntar. Sim. Isso tratando uma multinacional, como que é? Isso é só aqui no Brasil? Como que é lá fora?
Muda.
Talvez seja até mais restrito, né?
Não, lá porque lá vende medicamento na farmácia, né? Tudo. É.
Estados Unidos é o mercado, a farmácia. Então, nos Estados Unidos, por exemplo, se você for comprar medicamento no marketplace nos Estados Unidos, você vai conseguir.
Sim.
Agora, tem países que são mais rígidos do que o Brasil. Bem mais
rígidos. Eu viajei para a Europa, é super difícil de comprar medicamentos que eu já comprava aqui.
Na Alemanha, aí, por exemplo.
É, Alemanha, até em Portugal mesmo, Itália, Portugal, difícil de comprar. Assim, até o meu médico me indicou uns remédios que eu comprava aqui sem receita e lá de jeito nenhum, assim, sem receita.
E você enxerga alguma evolução, assim, se é que a gente pode chamar de evolução aqui no Brasil nesse sentido, de ser um pouco mais aberto, mais liberal ou não?
Eu acho que o Brasil é muito responsável, tá? Um elogio.
Isso é bom,
eu acho, assim, não é uma reclamação.
Ponto positivo.
O Brasil, ele é responsável porque medicamento é algo sério, né? Você não vai dar qualquer tipo de medicamento pro seu filho,
claro.
Ou vai ingerir qualquer tipo de medicamento. Então, assim, o Brasil, ele é muito sério, muito coerente. O que eu vejo agora é possibilidade de, com todas as regras corretas, você abrir mais canais de venda. Isso a gente vem pleiteando, né? É, porque nada impede, por exemplo, de uma farmácia que tem uma loja física entrar dentro de um marketplace e vender esses produtos, né? Não há muita diferença, né? Mas ainda não é possível fazer isso para algumas categorias. Mas eu vejo com bons olhos, assim. Eu acho que a gente está no meio termo, sabe, Ju? A gente não é nem liberal demais, onde as pessoas podem se automedicar e isso virar um problema.
É, claro.
E nem rígido demais, para que também as pessoas não tenham acesso, né? Então, eu acho que a gente tá no meio termo. O Brasil tá no meio termo.
É, legal. Eu tenho uma curiosidade, assim, mais uma curiosidade, Cíntia. Você que também é designer e tal... eu vejo também a indústria ainda se adaptando na questão de arte mesmo. Ou um criativo, ou um banner mesmo de site, ou uma arte para um CRM, para um e-mail marketing e tal. Eu vejo, às vezes, que elas são muito quadradas, assim. Não tem, às vezes, um CTA, né, um call to action interessante, ainda como varejo tem. Então, a gente que já foi de varejo, de indústria, a gente vê a diferença disso, assim. Aí, eu não sei, às vezes você também é uma indústria um pouco mais engessada. Mas o que você acha que ainda tem que evoluir, assim? Eu acho que tem muita indústria colocando foto de produto e, às vezes, uma característica do produto. Não é uma coisa atrativa para compra. compra, assim.
Não tem aquele apelo, né?
Eu sinto essa falta, sabe?
E eu ia até, aproveitando o gancho dessa pergunta, eu ia até te perguntar se vocês já usam inteligência artificial. Ah, boa.
Ótimo.
Conta pra gente, então.
Não, acho ótimo ponto. Uhum. Primeiro ponto, né, pra vocês, talvez tenha algum designer aí se formando, entrou no mercado de trabalho, seu ego vai lá pra baixo, tá? Porque você tem que entender que quem manda é o consumidor. Acho que esse é o ponto focal. Se você acha super brega a fonte tal, mas o consumidor compra com a fonte tal, põe, coloque a fonte tal.
Uhum.
E acho que também, assim, importante, eu realmente tô no fim do funil, eu quero vender, né? Isso. Então, eu tô quando o consumidor já se decidiu pela compra. A indústria, né, ela principalmente a multinacional, ela vem assim, aqui no meu país onde eu criei essa arte, isso super funciona.
Uhum.
O brasileiro é um bicho diferente.
Total.
E principalmente, às vezes, o brasileiro de São Paulo vai ser diferente do brasileiro do Rio Grande do Sul e do brasileiro do
Muito
Ceará.
Muito regionalismo, né?
Então, o que eu acredito, eu gosto muito daquela frase, que sem dados você é só mais uma pessoa com uma opinião.
Uhum.
A gente usa muito os dados. Então, assim, clicou, não clicou, interagiu, não interagiu, a gente usa até mapa de calor.
Sim.
Onde ele olha mais, onde olha menos. O CTA, a gente tem restrições de CTA. Eu não posso dizer para um produto, por exemplo, para um antialérgico, compre. Eu não posso dizer compre. Eu tenho essa restrição.
Uhum.
Mas dentro dos CTAs possíveis, qual que é o que gerou mais engajamento? Então, a gente gosta muito de trabalhar com isso. E a inteligência artificial ajuda muito. Por quê? Quando eu comecei lá... muito tempo atrás. Você fazia o quê? Você colocava duas ou três versões no máximo no ar.
Fazia o teste.
Você deixava aquilo no ar, você esperava um tempo maturar, você baixava a planilha, você olhava aquelas planilhas, você ouvia com base no número de visitas, cruzando com o número de cliques, qual que tinha um CTR melhor ali. E aí você começava, então vamos mais pelo caminho do A ou do B. Hoje já existem ferramentas no mercado em que você cria versões... E aí ela publica, ela mesma, a própria ferramenta, já olha qual que está tendo maior engajamento e ela mesma já cria variáveis dessa melhor versão.
Uhum.
E aí é onde você vai perceber como o Brasil é rico. Que algo que funcionou no Sul não necessariamente é o que vai funcionar em São Paulo e não necessariamente é o que vai funcionar, às vezes, em Minas Gerais, sabe? Algo, às vezes, que funciona nas grandes capitais não é o que vai funcionar no interior das capitais. Então, a inteligência artificial, ela dá velocidade pra gente, agilidade, né? Pra esse trabalho mais operacional, né? E um analítico simples, né? Que é clicou, não clicou, interagiu, comprou, não comprou.
Sim, ótimo. É bem interessante isso mesmo. Eu falo muito de regionalismo, gente. A gente tem... São vários Brasis dentro de um só, não é?
Exatamente.
Eu acho que a experiência de compra é muito diferente, né? Dentro do Brasil, nos canais diferentes, né? Quando você fala de marketplace, você fala de e-commerce próprio, você fala de indústria, fala de varejo. A experiência de consumo é sempre... Tem ali uma coisinha diferente, né? Que só os dados vão te ajudar a mapear
E são muitos
usar
dados.
Usar aquilo a favor.
Por isso que a inteligência artificial nos ajuda, porque são muitos dados, né? Eu lembro que quando eu estava na Calunga, a gente fazia o quê? A gente olhava, a maior abertura foi às 9 horas. Então, vamos mandar o e-mail marketing às 9 horas. Uhum. Mandava para todo mundo daquela base às 9 horas.
Sim.
Hoje tem robozinhos dentro dos sistemas, né? De disparo, não só de e-mail, como até de WhatsApp, né? Que olham... Como a Cíntia interage com aquela mídia? Porque a Cíntia pode abrir e-mail às 6 da manhã porque ela é mãe, mas talvez a Ju, né? E talvez você abra e-mail às 9 da noite.
Uhum.
Então, esse tipo de inteligência artificial simples já está há muito tempo no mercado e ajuda muito, porque você atende a expectativa do consumidor. E tem outra coisa, né? Eu imagino que você, para comprar roupa, compra de um jeito. Para fazer mercado, você tem outro comportamento.
É outro comportamento.
E para farmácia, outro comportamento.
Total.
A gente parou de tentar forçar o consumidor a se adaptar ao que a gente queria. A gente começou a ir no caminho do que o consumidor faz. Então, se o consumidor compra medicamento diferente do que ele compra roupa, eu não vou tentar fazer ele comprar medicamento como ele compra roupa. Eu vou deixar e estar disponível para ele da forma que ele quer comprar medicamento.
Uhum.
Eu acho que esse é o maior desafio. E a inteligência artificial ajuda a gente, porque são muitas variáveis, né?
Sim.
Regional, pessoal, categoria, são muitas, muitas variáveis.
É, com certeza. Essa parte dos dados que você tem reforçado aí também, acho que é super importante para a indústria ter mais dados, cada vez mais personalizado. A gente fala, antes a gente fazia CRM muito baseado em dado demográfico e tal. É tão superficial isso, né? Você coloca todo mundo num bolo só. E é isso. Às vezes um consumidor, ele tem vários comportamentos de consumo diferentes, né? E você também fica responsável pela área de CRM lá? Vocês fazem estratégia de CRM? E o que vocês usam lá hoje, assim?
Sim, eu não sou a única responsável, tá? Tem muita gente responsável, muita gente que me ajuda, mas realmente eu fico na ponta, coletando essas informações de principalmente de todas as marcas, né? Então, de todos os líderes das marcas, para atender melhor, né? De acordo com todos os insights que eles têm já de comportamento do consumidor.
Sim.
É, as ferramentas que a gente usa muito por meio das nossas agências. Eu não vou fazer propaganda aqui, né? Já falei que eu trabalho na Oracle, mas a gente trabalha com diversas ferramentas, mas muito com foco no objetivo. A ferramenta, ela é um enabler.
É.
Né? Eu acho que a gente tem pessoas que focam muito nas ferramentas e pouco no objetivo final. Às vezes você não vai precisar de uma Ferrari para dar volta no quarteirão, entendeu?
Às vezes você nem sabe dirigir a Ferrari, né?
Às vezes o pessoal vai construir uma área de CRM e já quer usar tudo, né? E às vezes nem o e-mail marketing faz, né?
Então, coloca uma super ferramenta e não tem ninguém treinado
para
isso.
E vende bem, né?
Gente, e-mail marketing é super feito, a favor de e-mail marketing. Você precisa de e-mail para tudo hoje, para se cadastrar no Uber, no iFood, aonde for.
Ainda vende, viu? E-mail marketing.
Mas assim, além de e-mail, vocês trabalham, sei lá, WhatsApp, trabalham outros canais também? Ou?
Sim, todos os canais. A gente tá desde na TV até TikTok. Então,
que legal.
Vocês vão encontrar a gente aí em todos os canais. E cada vez mais, viu, gente? Vocês vão ver.
Que legal.
O marketing é uma área separada?
Sim, o marketing é uma área muito bem estruturada, tá? Na Sanofi. Tem uma diretora, né, de marketing. Depois nós temos heads de categoria. E aí cada head tem os seus líderes de marca. Então é uma estrutura bastante robusta. E eu fico só coletando, né? Primeiro, o direcionamento estratégico de cada uma dessas marcas. Eu sou responsável por fazer acontecer tudo o que eles compreenderam, analisaram, coletaram na ponta para que eles comprem, né? Para que os consumidores comprem nos canais digitais. Então, é basicamente essa a minha maior função.
Simples, né? Você estudou alguma coisa específica de e-commerce para estar aqui? Você está em constante estudo, atualização? Como é que é essa parte?
Sempre. Olha, eu fiz uma série de... No começo da minha carreira, eu fazia muitos cursos extremamente técnicos, né? Depois eu participei de alguns cursos mais focados realmente em pessoas, em liderança. Fiz alguns que foram, assim, mudaram a minha cabeça. Eu fiz também, depois do meu curso, eu fiz um MBA. Porque eu tinha que sair da área técnica e ir para a área de vendas, de gestão e vendas. Então, eu fiz um MBA. O MBA em Branding, né, em gestão de marcas, porque
legal.
Eu já mirava um pouco nisso. Depois eu também fiz uma especialização no Chile, foi muito, muito boa para mim, em negócios internacionais.
Você foi por alguma das marcas ou não?
Não, na verdade, eu fiz quando eu tinha 25 anos.
Ah, que legal.
Isso que eu falo, gente, estudem antes de...
De ser mãe.
Família. Estudem. Estudem muito. E eu ainda estudo.
Invista na sua carreira, né? Porque tem muita gente que fica esperando também. Não. Sei lá, a empresa não me dá curso e tal. Gente,
não
eu falo, gente,
dar.
Você tem que fazer a sua carreira. Você que é responsável, né?
Isso.
Procura saber, conversa com outros profissionais. Pergunta seu líder, né? E realmente invista. Então, você pode fazer isso, né?
E eu adoraria poder estudar de novo. Se eu puder...
E eu acho que às vezes a pessoa, de repente, não tá numa fase aí que não tem uma condição e tal. Mas informação a gente tem em qualquer lugar. A gente tem ouvindo podcast
muito mais
no Spotify,
fácil,
no YouTube ou no cursos grátis, então não dá pra ter desculpa, né?
Mas eu vou dizer que com quem eu mais aprendo são com vocês, assim, sabe? Profissionais,
sim.
Porque a pessoa, a prática, né, a vida real, né, das pessoas que estão no mercado é o que te ensina de fato.
E vale a gente reforçar aí a nossa troca diária lá na comunidade, né?
Muito rica.
Que a gente tem uma
troca
bacana.
É riquíssima,
de insights,
né?
De dúvidas,
de
dicas.
De muito alto nível.
Então, acho
eu,
que
por exemplo, vou ouvir esses podcasts indo para o trabalho, porque você aprende, gente, né? Você vai ouvindo, nossa, que bacana, nunca tinha pensado nisso, nossa, que interessante.
Eu tô aprendendo aqui sobre farma.
Doutor,
eu espero aprender
diferente.
Com você.
Cíntia, eu falo assim, área de mídia é muito test and learn, não tem muita receita de bolo. E assim, eu falei, a gente testando e aprendendo mesmo. E às vezes, assim, tem pessoas que trabalham com a gente que elas vão entendendo e mais daquele contexto ali da empresa e tal, o que funciona, o que não funciona. E a gente vê que são muitas pessoas jovens. E eu acho que um desafio do líder hoje é reter esses jovens, né? Eu falo que eu, de experiência própria, uma coisa que funcionou muito bem para mim é dar uma visão de longo prazo para eles, assim, do que é essa área, o que a gente quer com essa área, quais são as estratégias de longo prazo, para dar uma visibilidade para eles de futuro, assim, porque às vezes eu acho que as empresas mostram muito aquele dia a dia, aquele mundinho ali, e aí por uma coisa ou outra, vislumbra uma outra empresa, uma outra marca, e aí a gente já perde um profissional que, além de ser um profissional bom, é um profissional que, às vezes, tem informações legais, que está construindo um negócio legal ali dentro do e-commerce, né? Que eu acho que é muito isso, é muito aprendizado, assim, no dia a dia. E aí, o que você dá de dica aí para líderes, para reter, principalmente essa galera mais nova e tal? Porque a gente fala que é um grande desafio de hoje em dia, né?
Porque a gente é da geração telefone, né? Não tá resolvendo, pega o telefone, geração, liga e resolve. Fica mandando mensagem, esperando,
É muito diferente, né? E a gente é uma geração que quer fazer uma carreira maior, é um pouco, quer mais estabilidade. Acho que hoje eles são mais soltos, assim, né? Mais desprendidos.
Eles querem, então, são muito imediatistas, eu acho, né?
E às vezes o profissional, eu acho que leva muito isso, né? Tipo assim, a informação, o conhecimento, né? Principalmente de áreas que são muito específicas, assim, né?
Não, ótimo ponto, assim, excelente. Você tem que entender também as gerações, né? Eu tenho muito orgulho de dizer que eu tenho ex, assim, funcionários que estão em posições muito mais altas do que a minha.
Que legal, né?
E eu tenho orgulho deles, assim, porque era nítido que era um talento, sabe?
Sim.
Eu tenho orgulho, eu fico acompanhando o LinkedIn, você quer que voe mesmo, que a pessoa voe.
Com certeza você contribuiu pra caramba, né?
Espero, né? Espero.
Esse é o papel do líder, né?
Exatamente. Você, de certa forma, você tá criando ali um discípulo, né?
Exato. Sim.
Para crescer. E eu acho importante esse ponto, né? A minha geração era uma geração, né? Eu que tenho 42 anos, era uma geração muito assim. Você tem que criar uma carreira para você ter a sua família, pagar as suas contas, né? E viver bem. Era isso. A geração de hoje, ela busca propósito. Então, isso que você falou. Isso. Você não pode dizer para a pessoa, olha, hoje você vai abrir o Excel, você vai preencher aqui, você vai fazer isso e acabou.
Uhum.
Por quê? Eles querem entender o porquê. A razão e o propósito por trás daquilo. Uhum. Que eu acho muito bacana.
Uhum.
Então, quando você diz para um estagiário, né? Olha, você está fazendo isso, mas você vai, talvez, ajudar uma mãe que está desesperada com um filho com 40 graus de febre.
Sim.
Ou você vai fazer isso, mas você vai ajudar uma pessoa que está achando que está gripada e, na verdade, está passando por uma crise alérgica gravíssima, né? E que pode gerar sérios problemas. Quando você mostra que você está gerando bem-estar, no meu caso agora, né, na Sanofi, o estagiário, ele vai preencher a planilha.
Uhum.
Porque aí ele sabe que aquilo tem um propósito por trás. E uma coisa que eu acho muito bacana da nova geração, né, falou-se muito aí uns 2 anos atrás do metaverso, e teve uma pessoa que me explicou o metaverso de uma maneira que eu nunca esqueci, né? A geração dos meus pais era uma geração focada em ter. Então, eu tenho um carro, eu tenho uma casa e eu tenho uma carreira. A minha geração é uma geração um pouco mais de experiência.
Isso.
Eu vou pagar mais caro por esse restaurante, não pelo prato, mas pela experiência que ele me proporciona.
Perfeito.
Essa geração de hoje, né, que é da minha filha e dos estagiários, né, é uma geração que mescla os dois. Eles querem ter dentro de uma experiência. Então, eu tenho hoje essa carreira aqui na Sanofi, porque eu estou proporcionando ou vivendo essa experiência. Mas amanhã pode ser que eu vire blogueiro. E depois de amanhã pode ser que eu vire, sei lá, qualquer outra coisa. Eles aprendem e reaprendem numa velocidade muito rápida.
São muito adaptáveis, né?
Então, eu acho que vai do líder entender. É claro que você não vai mimar, né, o seu funcionário. A gente tá para entregar lucro para uma empresa, mas você vai entender. Qual que é o grande forte dessa pessoa? O que que faz os olhos dela brilharem?
Isso.
Às vezes não é nem com você. E você vai ter que ter a humildade de dizer, cara, você é excelente, mas você tem que ir ali, ó. Você tem que ir.
Tá na cadeira errada, né?
E aí sim você consegue guiar aquela pessoa, né? E se você não tem brilho nos olhos, esquece que...
Se o líder já não tem isso, né?
Essa geração é muito do que você faz e do que menos do que você fala, sim, né? Então, se você não dá aquele exemplo, põe a mão na massa e mostra e tal, você vai desestimular totalmente. Eu percebo muito isso.
E para você, o que, que mais te motiva? É a tua liderança? É o projeto que você tá ali fazendo na hora?
É que ela citou muito isso, que ela tem o brilho nos olhos, a vontade de fazer e tal. O que, que é que te
dá isso? Eu amo aprender, gente. Assim, eu adoro. E se eu pudesse ser, sabe, estagiária de novo, se eu pudesse sentar numa... estudar de novo. Então, eu acho que o que me motiva é o fato de você nunca ter a receita do bolo. De você estar sempre descobrindo uma verdade, de você estar sempre aprendendo. Eu acho que isso me motiva bastante. Outra coisa que me motiva muito são os boletos que chegam.
Com certeza, mas a gente quer conforto, né? A gente
se fala muito que é comprovado que as pessoas trabalham pela liderança, né? Então, acho que isso é muito importante.
Assim, eu tenho... o meu líder é muito, assim, parceiro mesmo. Uma pessoa que não se coloca numa posição de chefe, mas uma posição de eu tô aqui pra te ajudar. Eu acho que isso é essencial.
E aí é muito mais fácil a gente entregar resultado muito dessa forma, né?
E você acaba seguindo o exemplo e fazendo isso com as pessoas que estão abaixo de você, né? Você entende que é um time e não mais aquela questão vertical,
sim,
né?
E era muito antigamente, né?
Era.
Aquela muito coisa do líder, porta sala fechada.
Não era acessível, né? O líder, tudo é top-down, né? Sem discussão, sem compartilhamento, né?
Não funciona com a geração de hoje, gente.
Não funciona.
Não funciona. É bem assim.
Eu falo muito disso. Eu falo assim, pô, às vezes a gente como líder, como head da área, a gente tem aquela responsabilidade, mas é sempre importante a gente... Então, assim, a palavra final vai ser nossa, porque a resposta é nossa, mas compartilhar e ouvir outras pessoas é muito importante, né? Acho que até no último podcast a gente até falou, né? Tipo, tem vários caminhos para chegar no mesmo objetivo. E às vezes tem atalhos que a gente mesmo, né, com muita experiência, às vezes não tem esse insight. E às vezes uma pessoa que é até mais júnior cita alguma coisa que te desperta, assim, um atalho muito melhor para chegar naquele objetivo. Então, é sempre bom, né, essa cultura mais colaborativa, né?
Eu acho até entre os profissionais. Ah, mas eu trabalho num atacado.
Uhum.
Ah, eu trabalho numa indústria, sei lá, de joias. É. Ah, isso não tem nada a ver comigo. Tem, gente, escute o que as pessoas falam de outras categorias, de outras áreas. Tem, às vezes, algo que você vai pegar e você fala, nossa... tem tudo a ver comigo. E eu nunca notei.
E a gente, assim, que já passou por bastante categorias, você entende que tem as particularidades ali da moda, que tem uma foto, mas, sei lá, você vai comprar um sapato, tem que ter um provador, um virtual, enfim, tem coisas mais detalhes, mas no fundo é o que você está falando. O que você aprende, você vai adaptando e levando para as outras. Por exemplo, experiência do cliente, enfim, tem várias coisas que... é unânime.
Exato. Que é aquela questão. A gente gosta muito de discutir, de ser humanizado, mas tem decisões que é sim ou não e tem que ser são binárias e são mais rápidas, né? E se você não tiver também essa capacidade de julgar o que pode ser discutido e o que precisa ser decidido, você fica buscando o ótimo e não entrega nem o bom, né? Então, eu acho que também isso vem um pouco do profissional de e-commerce. Ele é mais ágil, né?
Total, total.
Você se adaptou bem na indústria? Pensa em voltar pro varejo algum dia? Pensa em empreender?
Olha, eu já pensei sim em empreender, porque eu sou casada com um profissional de saúde e eles meio que são todos empreendedores, né?
Cada vez mais agora, né? Não eram tanto, agora estão mais, né?
Mas eu não sei se eu empreenderia no ramo de e-commerce. Eu não penso em voltar para o varejo, eu realmente me apaixonei pela indústria. Quando eu mudei do varejo para a indústria, foi muito difícil, muito. Principalmente para eu desacelerar e para eu entender que os relacionamentos dentro da indústria são muito mais importantes do que no varejo. O varejo, ele é mais rápido, né?
É isso que eu ia te perguntar. Que
muito
você
dinâmico,
sentiu,
né?
Eu acho que o que eu mais senti foi a questão de rapidez e possibilidade de erro.
Sim.
No varejo, você entrega o hoje.
Uhum.
Como você tem que entregar a venda do hoje, você vai acertar e errar hoje.
Uhum.
E você vai mudar as coisas hoje. Na indústria, pensa-se muito a longo prazo. Então, a longo prazo, você não pode, primeiro, acelerar tanto as áreas, as pessoas, os processos, e você vai ter que se adaptar a eles. E se adaptar a eles envolve se adaptar às pessoas que estão por trás desses processos.
Sim.
Então, eu cheguei já querendo dar pé na porta. E aí, calma, respira. Mas a gente não vai... Não, você não vai vender mesmo, mas
demorou
é
muito tempo pra você se adaptar?
Eu acho que eu levei uns 6 meses pra eu...
Pra ficha cair.
Pra eu entrar no padrão da indústria. Mas eu acho que é uma escola. Porque você entende que você vai ter que entregar a mesma excelência e o mesmo volume e o mesmo valor, mas dentro de processos e departamentos e métodos diferentes, entendeu? Eu acho que isso é muito positivo também para um profissional.
Uhum.
Mas tem gente que não se adapta, né?
É,
eu, por exemplo, fui para serviços, né, de tecnologia e não me adaptei.
Ah, bacana. Né? E tem, falar.
E tem gente que fala, meu, eu não, jamais sairia.
É uma super empresa, né?
É.
Aí eu falo também, gente, eu adoro trabalhar com produto, então, com serviço, ou área muito técnica, assim, eu falo, não é minha pegada, sabe? Eu gosto de produto.
Então, bens de consumo.
É.
Eu também, a gente brinca, né? Ah, eu gosto de cliente.
É isso, né? A gente
Você compra muito online?
Muito.
Tudo?
Tudo. Praticamente tudo. É raro... a coisa mais estranha que eu já comprei online foi um gato.
Como assim? Conta pra gente.
Não, outro dia eu conheci uma pessoa também que comprou um cachorro pelo Mercado Livre. Ela comprava tudo e apareceu.
Como que entregam?
Imagina.
Não, pra entregar.
É retirada?
É clique e retire. No meu caso foi clique e retire.
No caso da pessoa que eu conheci, entregaram pra ela na casa dela o cachorro.
Então, pode ser também, né?
Legal.
Mas é isso, gente.
Tudo. Eu acho que com a pandemia, outras coisas que eu não estava habituada, eu comecei a comprar.
Mercado é uma coisa que eu não estava habituada e comecei a fazer
fruta, verdura, tudo. Tudo é possível, assim. E aí tem algumas coisas que, como eu disse, né? Você como pessoa gosta mais de comprar pessoalmente, gosta menos.
É, eu falo que eu trabalhei muito com alimentar, né? É mais difícil, porque ainda tem muito essa questão da experiência. A gente estava falando aqui de experiência do cliente e tal, né? E o cliente, ele gosta muito de estar na loja física, de pegar no produto, ver o produto. Eu acho que tem muitas tecnologias que estão melhorando. Eu falo, assim, que eu vejo que eu me surpreendi, por exemplo, quando eu vi Last Mile colocando a banana verde ou madura.
Isso.
Você pode escolher como que você quer. E eu falo, gente, hoje em dia tem isso, assim, né? É um super desafio, assim, pro online. E aí até uma pergunta que eu queria te fazer, pra gente fazer uma última pergunta, que a gente já tá finalizando, mas, assim, a gente falando de experiência, que você acha que hoje funciona e que é legal de experiência do cliente dentro do e-commerce e, por exemplo, com a indústria? Porque eu vejo que às vezes fica inventando muita moda. Eu falo que, por exemplo, hoje, sei lá, um restaurante tem QR Code, que fala, ah, é porque eu sou digital. Mas não ouve o cliente, porque o cliente fala, pô, eu não quero QR Code. Então, assim, o que você acha de experiência hoje, de tecnologia, que a gente pode usar dentro dos e-commerces, que realmente geram valor, assim, para o cliente?
Eu acho que o brasileiro, né, de novo, né? Você é um norte-americano que gosta de ler não sei quantos livros por ano e você gosta de uma página de detalhe de produto que tem uma rolagem eterna.
Sim.
Continue aí.
É.
O brasileiro é visual. Então, eu acredito que os e-commerces brasileiros, ou que trabalham para brasileiros, que querem vender para brasileiros, deveriam focar em tecnologias que foquem nessa experiência visual, né, do brasileiro. O que, que eu acho que é muito bacana? Provadores digitais facilitam muito. É, a questão de você ver, né, o que é o produto para não se confundir no momento da compra. A questão de realidade aumentada, eu acho que ajuda muito na compra, principalmente de algumas categorias. E o brasileiro gosta de tecnologia. Outra coisa que eu acho que as indústrias e os e-commerce brasileiros não estão focando com força total ainda é a questão do WhatsApp.
Eu ia perguntar isso. E o atendimento? Você acha que tem que ser mais humanizado? Como que vocês fazem lá?
Eu acho que chatbot é ótimo, tá? Acho que facilita muito.
Hoje
processos.
Tem muito com inteligência artificial, que aí fica muito mais humanizado, né? Personalizado.
E mesmo se for um ser humano atrás de um WhatsApp e o outro ser humano atrás do outro WhatsApp, funciona muito, porque o brasileiro ama o WhatsApp, gente. As pessoas ainda não se deram conta disso.
A gente usa muito o WhatsApp, né?
Muito.
E se você for pensar, é uma rede muito democrática.
Sim.
Qualquer um usa. Você não precisa nem saber escrever para usar o WhatsApp. Você usa só áudio, por exemplo.
Ótimo ponto. Pensar no seu público. Às vezes o seu público não é um público que vai saber digitar, explicar tudo textualmente. Mas o áudio vai funcionar muito bem. A questão da busca por áudio também, enfim, esse tipo de coisa a gente precisa prestar mais atenção, eu acredito.
Sim, sim.
Me incluo nisso, tá?
Vocês trabalham com WhatsApp lá?
Sim.
E tipo, é um time interno?
Não.
Não?
Não?
Porque isso é um desafio também, né? Que a gente tem que terceirizar e que eu acho que pode ter um time interno melhor ainda, né? Fica mais... A pessoa já tá dentro da cultura da empresa, né?
é que como core da indústria é melhorar a experiência dos produtos, né, vai focar muito mais na ciência do produto do que, de fato, nessa parte tecnológica. Então, a gente trabalha com parceiros.
Ótimo.
E se você pudesse deixar uma dica aqui para quem ainda não é líder, né, digital, mas está querendo... Ou tá com medo? O que, que você poderia dizer?
Não tenha medo, porque medo paralisa.
Enfia
a cara aí, vai...
Você foi com medo mesmo?
Fui com medo mesmo. Eu vou sempre com medo mesmo. Eu tô aqui com medo mesmo. A gente vai.
Isso. E faz parte,
em
né?
Em frente, aprenda com os seus erros e siga. E assim, se você gosta de pessoas, você vai ser um excelente líder. Essa é a minha...
Ótimo. E a gente sente isso na fala dela, né? Dá pra sentir, assim. Eu acho que é bem isso, assim. Líder tem que gostar de gente, né?
Se não
faz gente... uma carreira em Y, gente. Tudo bem também, né?
Exatamente.
Não, e tudo bem você ser... não querer
técnico,
ser...
técnico.
É isso.
A gente precisa também, né?
Exato.
Nós, como líderes, precisamos.
Exatamente.
Gente, foi ótimo o nosso bate-papo aqui, né?
Adorei.
Eu acho que a gente aprendeu pra caramba aí com a Cíntia. Foi muito bom essa troca aí pra gente falar. A gente vê muito essa visão dela de varejo, de indústria, de uma indústria que tem muitas regras e é bem específica, da visão dela de liderança. E é isso, a gente vê o brilho nos olhos dela, de que ela gosta de fazer o que ela faz. E a questão de pessoas, né, assim, de... Eu acho que líder precisa disso mesmo, assim. Você transparece isso, Cíntia, assim.
Que bom, fico feliz.
Somos todos apaixonados por e-commerce, então.
Exatamente.
É difícil, né, gente?
A gente ama.
A gente ama.
Quando a gente... É um bichinho que pica, né? A gente fala que é um bichinho que pica, né?
É.
Ai, que bom.
Muito obrigada por estar aqui. Obrigada pela sua participação. Espero que vocês gostem.
É isso.
Muito obrigada, é isso, gente.
Obrigada.
Foi uma honra.
Obrigada, pessoal, e até a próxima.
E sigam a gente aí. No Instagram, no Spotify.
Compartilhem, né? A gente vai trazer muito conteúdo legal aí com líderes igual a Cíntia aí para inspirar a gente, trazer muito conteúdo de qualidade.
É isso.
É isso, até a próxima.
Até a próxima.